O ano está só começando, é dia 12 ainda, então tem muita gente que está se alinhando, tem muita gente que está se preparando ainda, está apontando o sniper para começar o ano, está forjando as últimas metas, os últimos objetivos, e tá tudo bem, tá tudo normal. Mas o que não tá normal é, a primeira pergunta, não é normal você viver mais um ano e você colocar algumas metas, alguns objetivos para você e você não concluí-los, né? Você não alcançá-los pelo menos a metade deles ou um pouquinho. Então eu quero literalmente compartilhar aqui com vocês alguns hacks de produtividade que eu uso na minha vida, que eu uso há muito tempo. Quero falar um pouquinho sobre o poder de uma rotina melhor, só que ao mesmo tempo também eu vou trazer do porquê que a gente tá tão maluco assim e não se conectando direito com as pessoas. Gente, o primeiro insight que eu quero trazer é: perceba o nosso problema atual do século, a falta de interação humana. Perceba o quanto nós, seres humanos, não estamos mais nos comunicando com as pessoas da forma que nós poderíamos nos comunicar. Meu, eu vejo hoje, até mesmo, acontece ainda comigo, mas muito pouco, e acontecia muito mais até que eu comecei a me doutrinar, é essa questão da falta de você se comunicar com o outro. Perceba que todos os problemas, eles se iniciam na falta de comunicação, na falta de comunicação externa, interna, e isso resulta, gente, em muitos problemas, em muitos problemas. Então, isso aqui é um resuminho do que a gente vai acarretar, do que a gente vai conversar aqui na live de hoje. Bom, vamos começar. A galerinha já entrou, agora dá para começar a falar do conteúdo. Gente, começando pelo começo, quero falar, nós nunca na história estivemos tão desconectados uns dos outros e conectados demais na tecnologia. Eu não estou dizendo que a tecnologia é algo ruim. Eu apenas estou dizendo que a tecnologia, ao invés de usarmos ela está nos usando. E pelo fato que ela está nos usando, a gente está perdendo muito com isso. Nós estamos perdendo em nos conhecermos, que consequentemente a gente perde a oportunidade de conhecer o outro, que automaticamente baixa muito mais o seu poder de conversar, o seu poder de se entender. E cara, isso literalmente acarreta todos os problemas de foco. Nós estamos aqui para falar de foco, a gente está aqui para falar de produtividade. Mas é impossível você falar de foco e produtividade sem tocar nesse mal do século. Então, é incrível porque, vamos voltar 100 anos atrás, tá? Nós estamos em 2020, fechou? Se a gente voltar 100 anos atrás, aí na década de 20, um pouquinho aí depois da Primeira Guerra, vamos voltar um pouquinho mais, vai, sem guerra ainda. Vamos supor que, deixa eu pegar uma pessoa aqui, eu briguei e tretei aqui com o Leon. Cara, eu com o Leon, a gente pegou, teve uma treta braba, xingamos um ao outro e etc. E aí, no caso, ele quebrou o pau comigo, me chamou de viado, de merda, tudo. Fui pra minha casa, 120 anos atrás. Fui pra minha casa, eu cheguei na minha casa, eu não tinha TV, não tinha nenhum radinho pra ouvir, mal tinha eletricidade na minha casa, porque não tinha ainda, e eu não tinha nenhum celular também. Há 120 anos atrás eu não tinha celular também. Perfeito. Qual era a minha opção na hora que eu chegasse em casa? Era literalmente refletir sobre o problema que eu tive com o meu amigo Leon, que, por exemplo, foi no trabalho, né? Eu estou usando aqui uma metáfora. Entendo que o cérebro humano ele aprende mais com metáfora. Então estou usando uma história. E aí a gente teve essa treta colossal. Aí eu cheguei em casa, fechou. E aí, no caso, a minha única opção é literalmente pensar no que aconteceu. O que que eu estou fazendo quando eu penso num problema? Eu estou desenvolvendo um músculo, que é o músculo, ó. Não é o físico, não, é o músculo emocional. Eu estou criando antídotos emocionais, porque eu estou combatendo um problema ao qual eu estava vivendo. E aí, no caso, eu cheguei em casa, eu tive que pensar naquilo, eu fiquei remoendo, eu falei assim: puta, cara, regacei com o Leon, ele regaçou comigo, cara, mas quem será que tá errado? Por que que aconteceu isso? Por que que nós brigamos? Porra, a gente já teve tanto momento legal, cara. Eu com o Leon, a gente sempre foi parceiro. Em que momento que a gente brigou aí um com o outro, que a gente quase quis matar o outro? Puta que eu pariu, tal. Meu, eu ia chegar em casa, eu ia ficar na ruminação dessa emoção, e eu ia ficar lá pensando nela, só que eu ia estar processando, eu estaria fazendo digestão emocional. Coisa que ninguém mais faz hoje em dia. Porque, vamos pegar, eu chego hoje em casa, depois de uma treta, ao invés de eu pensar na treta e resolver esse problema e ter uma solução para ele, o que eu faço? Eu vou pro meu telefone. Eu vou e ganho do telefone, ó. O telefone, gente, deixa eu pegar um telefone aqui de mentira. Ó, esse aqui é meu telefone, ó. Meu telefone. Ó, o design do telefone, isso aqui é um telefone, tá? O design do telefone, quem tá ouvindo, é um telefone que você tem na sua mão agora. Ele foi criado literalmente para satisfazer o seu cérebro. Ele foi criado para te provocar sensações maravilhosas, para liberar dopamina e serotonina aí no teu cérebro, que é o mesmo sentimento de comer um chocolate, de fazer sexo. Automaticamente você fica possuído aqui por essa coisinha, e aí a treta que tu teve mais cedo, que no meu caso aqui na metáfora foi com o Leon, foi pro espaço. Puta que eu pariu, deixei para depois, coloquei debaixo do tapete. Concluindo a história, há 120 anos atrás, eu teria visto que eu briguei com o Leon, teria ficado puto por isso, ia ver quem estava certo, quem estava errado, e aí no dia seguinte eu falei assim: puta, eu vacilei com o Leon, cara, puta que pariu, caralho, tem que falar com ele. Eu ia chegar no outro dia: porra, Leon, ontem, cara, foi vacilo meu, irmão. Cara, aconteceu isso, eu passei a noite inteira pensando, até chorei, até fiquei puto, até dei murro em tudo, mas eu entendi que eu estava errado. Aquilo que você me falou foi para me ajudar. O que aconteceu? Eu desenvolvi o meu músculo emocional porque eu causei desconforto nele. Ocorreu uma situação aleatória e, ao invés de eu correr da aleatoriedade, que a vida é aleatória, porra, entenda isso. A vida não é uma linha reta, a linha é aleatória. A tua vida tem que ser aleatória. E aí, no caso, eu cheguei e entendi a parada. Eu peguei, eu entendi a parada. Eu falei assim: Leon, você tá certo. E essa noite desenvolvi meu músculo emocional. E, cara, obrigado por você ter apontado que eu estava chegando tarde, por exemplo. Você tem razão, eu não estava sendo responsável. O que aconteceu? Porra! Eu melhorei meu caráter, eu melhorei os meus valores, eu melhorei os meus princípios. Eu me desenvolvi emocionalmente por conta que eu fiquei pensando naquele problema. Olha só, e quase ninguém hoje para pensar em problema. E aí, no caso, vamos vir para o mesmo problema no dia de hoje para concluir a história, né? Nós estamos na conclusão. Eu chego em casa, ao invés de eu pensar na treta com o Leon, eu vou pro meu celular. E aí, no caso, eu abro a porra aqui do Instagram, eu recebo um coraçãozinho, tem lá três likes lá, sobe três coraçõezinhos na notificação. Você, puta que pariu, aê! Acabou a treta com o Leon. Aí tu faz o quê, amigão? Tu pega, tu enfia lá debaixo do tapete, tu guarda lá aquela emoção, né? E aí você vai só entulhando, você vai só entulhando, você vai só entulhando. Até que fica um montaréu de coisas, e esse montaréu de coisas, esse excesso de informações não processadas, é o que te causa ansiedade, síndrome do pânico, é o que te causa depressão, é o que te tira do jogo completamente, porque você não processou as informações enquanto elas estavam ali fáceis de resolver, porque você correu de resolver aquele problema, porque aquele problema estava te causando desconforto momentâneo. Só que, puta que pariu, você tem que entender que você tem que passar por desconforto para você se desenvolver. Ninguém cresce parado. Ninguém cresce não tendo situações aleatórias na vida. Imagine bem, o que eu posso falar com muita propriedade para você? Para um caralho. Eu percebi que aos 14 anos aí que eu treino como fisiculturista, hoje, aposentado, mas continuo treinando, fazendo dieta, mas eu cheguei a ser top 4 do mundo. Eu fui um dos melhores atletas do mundo. Eu percebi uma coisa: eu não cheguei nisso parado. Eu não cheguei nisso indo para o ginásio, para a academia, para ficar lá tranquilo, para ficar lá bonito, para ficar lá, vou fazer uma série e vou postar com stories. Eu chegava para treinar. Eu vomitava quase todo santo dia, ou seja, eu me levava para o extremo do desconforto, e então eu desenvolvi o quê? O meu músculo, os meus músculos físicos, né? Eu desenvolvi os meus músculos físicos, então eu fiquei forte aqui, legal, o bíceps cresceu, mas as emoções é o mesmo princípio. Entenda que você precisa passar por aleatoriedades, você precisa tomar umas porradas, e essas porradas não são ruins, elas são boas, elas são essenciais para o processo da vida, elas são essenciais para você se desenvolver como ser humano, para você se conhecer, para você se portar melhor ante as próximas situações que virão. E automaticamente você começa a tomar meio que vacinas, né? E aí você começa a criar mais resiliência emocional e você se abala. muito menos. Você se torna fraco com muito mais dificuldade, assim se dizendo. As pessoas, por exemplo, eu acho uma merda que aconteceu comigo, tá? Eu tô dividindo coisas que aconteceram comigo. Já já que eu vou contar bem rapidinho um pouquinho de mim, mas o que eu tô falando aqui são coisas que eu passei, que eu passo, tá? Antes, você queria me destruir. Queria me destruir. Meu, era falar que eu não tava com uma roupa legal. Ou era falar que, puto William, você meio que trava pra falar, né? Ou, puto William, eu acho que seu físico, o seu corpo, não tá muito legal. Puto William, cara, eu acho que se você fizesse assim, seria melhor. Meu, eu ficava maluco na hora. Naquele momento, eu saía desesperado para tentar literalmente atender ao pedido de um terceiro que não está dentro de mim, que não está vivendo a minha vida, que não sabe quem eu sou, que não tem o mesmo pai e a mãe que eu tenho, que não tem a mesma história, que não tem os mesmos medos e coisas boas que eu tenho, e literalmente eu permiti que uma outra pessoa aleatória simplesmente ditasse o que eu estava sentindo internamente, pelo fato que eu não tinha maturidade emocional, pelo fato que toda vez que a vida me dava uma porrada, eu escondia aquilo para debaixo do tapete e não resolvia aquela parada. E aquela parada começou a me correr, me deixando completamente inseguro, me deixando completamente gago, me deixando com raiva, me deixando maluco. Por quê? Não estava enfrentando o que eu deveria enfrentar. Entendeu agora? Pegou o que eu estou tentando te dizer? Muito legal. Vou pegar mais uma metáfora. Já falei, o cérebro aprende muito bem por metáfora. Ele é fantástico nisso. E você vai pegar essa e talvez sirva como uma luva para você. Você vai perceber como ainda as causas externas, infelizmente, influenciam você. E aí, no caso, eu quero que. Sim, é verdade, eu sempre vivi dependendo da produção, da aprovação dos outros. E no caso agora eu quero que tu pegue essa, meu amigo. Você aí tem 20 milhões de reais. Fechou? Eu tenho 20 mil. Quem tem mais dinheiro em quantidade? Óbvio, você. Muito bem, com essa premissa, perfeitamente, nós fizemos um investimento hoje. Investimento na Bolsa de Valores e eu dei uma tacada linda. Ganhei 80 pau, fechei o dia com 100 mil reais. E tu fez uma tacada que tu perdeu 15 milhões. Meu amigo, você ganhou aí, no caso, um belo de um chute na bunda. E eu ganhei um belo abraço, assim se dizendo. Terminei meu dia com 100 mil reais e você terminou seu dia com 5 milhões. Quem ainda tem mais dinheiro em quantidade? Você, óbvio, você tem 5 milhões, eu tenho 100 mil. Quem tá feliz? Possivelmente eu, né? Porque eu ganhei e você perdeu. Olha que bosta! Você tem muito mais do que eu tenho muito menos do que você, mas eu estou feliz e você está triste. Ou seja, você depende de um objeto chamado dinheiro, que é um papel, no caso dessa metáfora, controlar seu estado emocional. Você depende 100% de um fator externo para então ser mais feliz. Você está o tempo inteiro. O tempo inteiro dependendo do externo para ser o que você é. Puta que pariu, cadê você nessa história? Cadê sua individualidade? Cadê os seus valores? Cadê quem você é? Cadê sua identidade? Cadê os seus poderes internos que todo mundo tem dádivas? Todo mundo é abençoado com algumas dádivas. Tem gente que nunca vai ser bom numa coisa mesmo, mas entenda que você tem coisa boa aí dentro. Talvez você só não tenha achado ainda, mas tu tem. Tu tem. E aí, no caso, eu quero que você fique com essa metáfora na cabeça, matutando, e matute mesmo, porque ela é importante, porque com ela você percebe que nós permitimos o tempo inteiro que fatores externos controlem 100% o nosso estado interno. Eu não estou dizendo que você vai ficar um 100% imune, isso é impossível, você é ser humano, você sente. Tá? Você é um mamífero. Você tem hormônios no cérebro, você tem neurotransmissores, você tem um algo a mais, assim se dizendo, uma energia, assim se dizendo, que você pode explicar por Deus, pela sua religião ou pela mecânica quântica. Não interessa o rótulo que tu coloca, mas tem um algo a mais que mostra os seus poderes, que você tem esse algo a mais. Então, eu te pergunto, quando que tu vai parar para olhar para esse algo a mais que você tem? A partir do momento que você cria coragem para sentar a sua bundinha, para sentar o teu bumbum, né? E começar a conversar com você, a conversar com os problemas que você tem. Eu sempre digo, dentro das mentorias, dentro do consultório, meu, Eu tô aqui somente como um guia, mas o responsável por seguir o caminho é tu, porque você é o seu próprio mentor, você é o seu próprio curador, assim se dizendo. Você pode curar a tua história. Claro, a gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas na nossa vida para nos ajudar, mentores e pessoas que, meu, é por aqui, ó, porque acontece ali assim e tal. Óbvio, eu não tô pedindo para você passar por todas as merdas da vida sozinho, mas eu estou dizendo que você tem a habilidade de literalmente conversar com você e compreender pelo menos as suas emoções e saber um pouco mais de você, entender que você pode fazer algumas coisinhas para melhorar. E automaticamente melhorando a tua relação interna com você e se conhecendo, meu, você para de deixar essa merda toda externa controlar você, porque essa é a verdade. Você literalmente permite que fatores minúsculos externos ditem o seu dia. Você permite que o cara lá da puta que pariu, que não tem nada a ver com você, fale que você não é bom o suficiente. Porra, vá merda! É a mesma coisa, meu, tem um monte de hater aqui que às vezes me enche o saco. Eu falo assim, meu. Tá tudo bem, eu nem te conheço, você não me conhece, então foda-se o que você acha, entendeu? Porque literalmente não é relevante para mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. Se faz sentido para mim e eu faço de coração, tá bom. Claro, eu não sou um idiota que fico de olho tapado. Às vezes o cara me traz uma crítica construtiva porque ele já construiu coisas. Mas o maior problema é você ouvir crítica de quem não construiu porra nenhuma. Aí é complicado. Então, é essa maturidade que eu quero te dar, para você saber dividir as coisas e importar e focar na onde realmente importa, né? Nós estamos aqui falando desse problema social e desse problema interno que todo mundo carrega, porque se você não começar a ter conversas internas e a desenvolver o teu músculo, mais o emocional, o seu músculo emocional, você não vai conseguir ter foco em nada. Por quê? Sempre vai ter ruído. Vamos pegar um exemplo, tá? Na prática aqui, ó, skin the game a coisa. Aqui eu falo de experiências que eu faço, galera, que eu já passei, de problemas que eu tive, de coisas importantes que eu sei que são relevantes. Sentei minha bunda, vou começar a ler um livro, né? Tô aqui lendo um livro, tal. De repente, me vem, deixa eu pegar uma outra vítima aqui. Vem o Marcel. Puta, aquele Marcel é um cuzão. Puta que pariu, a gente brigou, tal, não sei o que lá. Eu não vou conseguir focar no livro. Porque eu tô com um problema com o Marcel que tá pitando ali no meu cérebro pra eu resolver porque é muito importante. Porque amanhã eu vou ver a cara do cara e aí eu não sei o que eu vou falar pra ele e eu não vou conseguir conversar e etc. E eu não consigo focar em nada. E olha só, ó, aqui que tá o segredo. Quando você começa a ter um tempo para você se entender, você literalmente começa a ter foco. Você esvazia sua mente e você consegue ter foco. Entendeu? Manjaram a importância de ter uma relação interna positiva consigo é exatamente para isso. E aqui eu estou hoje para dividir com vocês algumas ferramentas que vocês podem usar diariamente. Eu estou aqui para falar para vocês algumas outras coisas. E quem sou eu para falar dessas coisas, tá bom? Gente, para quem não me conhece, meu nome é William Celso, muito prazer. Hoje eu sou empreendedor, tô aí no campo de batalha, aprendendo com muitos erros. Já quebrei 3 vezes, já quase quebrei no ano passado também. Ano passado, no começo do ano, eu tinha quase 100K negativo na minha conta. Foi um processo maravilhoso de aprendizado. E aí, já tive também a oportunidade de deixar essa terra aqui quase que 3 vezes. Meu coração já parou 3 vezes e eu voltei. E eu também, no meio dessa bagaça toda, eu sempre fui atleta. Eu sou atleta desde os 4 anos de idade, quando eu competi pela primeira vez no motocross. E eu, desde então, a minha vida eu sempre competi. A maior parte do tempo, sempre contra os outros, pensava eu. Hoje eu percebo claramente que a luta é comigo. Eu trabalho hoje incessantemente para ser melhor do que eu, para eu me tornar um ser humano melhor. Eu hoje faço as minhas competições, travo as minhas competições comigo. E nesse processo todo de motocross, de bicicross, de luta, de natação, eu fiz um monte de coisa. Eu me tornei fisiculturista nesse processo de treinos. E eu me tornei um dos melhores atletas do mundo em 2015. Eu fui top 4 do mundo na minha categoria e etc. Então, para ser fisiculturista, para você comer 6 a 8 vezes por dia por 14 anos, todo santo dia, quase que a mesma coisa, e você treinar quase todo santo dia até vomitar, você precisa ter foco, meu amigo. Então, se eu tô falando aqui com você que tem algumas ferramentas que ajudam você a ter mais foco, é porque funciona. É porque eu usei. É porque literalmente fizeram parte dos meus 14 anos. E aí, o que eu fiz? Nesses últimos 2 anos da minha vida, eu quis entender a constante que eu tinha dentro do meu cérebro que me fazia fazer o que eu fazia, né? Meu, não é normal você se levar para uma sala de tortura, assim se dizendo, porque era o que eu fazia com o meu corpo, né? Hoje eu treino muito forte, mas não tão forte quanto antes, enfim. E aí, no caso, eu falei assim, meu, qual é o mecanismo que eu tenho aqui dentro, além dos problemas emocionais? Porque eu treinei tanto para desenvolver uma armadura para me sentir mais seguro dentro de mim. Num outro momento eu explico sobre a aparência, como que ela vai remeter em algumas coisas. Enfim, não é o caso daqui de hoje. Mas aí eu criei esse físico tal. Eu falei assim, cara, o que que me manteve no jogo por tanto tempo? Quais foram as razões que me manteve treinando dessa maneira por tanto tempo? Aí eu percebi uma coisa. Eu percebi uma coisa, que tem uma consistente dentro do cérebro de qualquer pessoa que é focada ou disciplinada. Entendeu? Tem uma consistente, tem uma consistente. Então, literalmente, eu vou passar aqui agora para vocês alguns hacks que são fudêncios, que são muito bons e eu espero que vocês façam. Entenda uma coisa, tudo que eu for falar aqui não vai fazer sentido nenhum se tu não praticar, meu amigo. Se você não mexer teu bumbum da cadeira, vai ser impossível funcionar. Então você tem que fazer a lição de casa, você tem que fazer a sua parte, porque senão não vai adiantar porra nenhuma, né? Concluindo, passei esses últimos 2 anos estudando o cérebro. Fiz uma caralhada de curso, estudo muito, amo o estudo do cérebro. Hoje eu tô cursando também um curso de psicanálise e tal, tô entendendo mais o que tá por trás aqui dessas emoções chamadas cérebro, esse ser humano incrível que todo mundo é e etc. E mais as experiências de vida que eu tive, porque para mim é mais importante experiência do que papel, tá? Minha concepção, meu modelo de mundo. As coisas que eu passei, as emoções que eu vivi, são muito mais importantes do que papéis. Os papéis, claro, eles te trazem técnicas, métodos, formas de você aplicar aquilo ou talvez replicar e ensinar um certo número de pessoas a replicarem também. Mas nada melhor do que a experiência. Então, eu vou passar aqui para vocês algumas coisas que só vai funcionar como eu já falei e já afirmei se você fizer. Gente, é normal hoje a galera acordar cedo e vai fazer o quê? Vai direto checar o celular. O cara vai correndo, maluco. Ele pega, ele acordou, ele deixa eu ver meu Instagram, porque afinal de contas alguém pode ter feito algo muito interessante nessa madrugada. A não ser que você tenha amigos do Japão ou da Austrália, nada aconteceu, meu amigo. Pode ter certeza disso. E aí o cara já começa com uma rotina da manhã meio bosta, meio improdutiva, porque ali ele perde 5, 10, 15 minutos já com o celular, sendo que esse tempo ele poderia muito bem compartilhar com uma pessoa que ele gosta, que tá ali do lado dele. Ou, mais importante, compartilhar com ele mesmo. Porque eu te faço uma pergunta. Quem é a pessoa mais importante no mundo? Muitos vão falar, ah, minha mãe, minha esposa, tal. Eu falo assim, tá. Você fala que essas pessoas são as mais importantes. Muito bem, que bom que você tem admiração por elas. Mas e você? Tá em que lugar? 11º lugar? 13º? Possivelmente, que a maioria das pessoas fazem. Elas dizem que elas precisam cuidar das outras, elas precisam carinhar as outras para depois cuidar delas mesmas. Meu amigo, só te digo uma coisa, ó. Mais uma metáfora, tá? Pra gente continuar aqui, que daqui a pouco eu vou dar os hacks aqui pra você, os biohacks que chama, né? Que é o hack do corpo, que é você usar literalmente o corpo, o seu cérebro, tua fisiologia, ó. A fisiologia é isso aqui, ó. É corpo humano ao teu favor, pra você se desenvolver. Entendeu? Entendeu? Então, beleza, então. Muito bem. Então, vou usar essa metáfora. Meu amigo, tu tem uma caneta. Estamos falando da pessoa mais importante do mundo, usando uma caneta como metáfora. Você possui uma caneta e você só tem uma caneta. Essa caneta ela vai ser retratada como amor. Você tem um amor, uma caneta. Muito bem. Pensando nessa consistente aqui, vamos lá. Tem uma caneta. Eu te conheci. Deixa eu pegar uma aqui. Vamos pegar. Deixa eu ver. Deixa eu ver a Dana. Beleza. Eu conheci a Dana. Dana, cara, te amo, você é a mulher da minha vida, etc. Momento de paixão que o cérebro ele fica débil mental, ele fica meio burro. Aí você promete o céu e o mundo. E aí você só tem uma caneta, né? Você não criou outra caneta dentro de você. Ou seja, você não produziu mais amor interno por você. E daqui a pouco eu vou te ensinar a produzir amor interno. Você não produziu. Você não tem nada além do que você tem. E aí você pega, fala assim: tô, Dana. Deu merda, porra. Porque a única coisa que você tem, que é um restinho do resto, que você nem cuida, que você nem cultiva, que é esse resto de amor que você tem, tu ainda dá pro outro e não sobra nada para você. Aí eu te pergunto: como é que tu vai escrever agora? E aí você dá para o outro esperando que o outro te dê uma caneta em troca, sendo que aquilo que você tá dando pro outro, meu amigo, às vezes nem é o que ele quer. Então ele pega aquele lá, aquele teu amor mais ou menos, ele vai olhar para aquilo, ele vai falar assim: "Ah, legal, bacana." E vai colocar no bolso e foda-se, porque não é aquilo que ele quer. Porque não é aquilo que corresponde a ele e ele não vai devolver na mesma moeda. Ele não vai devolver: "Meu, olha, toma uma outra caneta para você." Não é assim, meu amigo. Não é assim que vai rolar. Porque é o que eu disse, existem formas diferentes de amar. Talvez o que ele te deu, aliás, as coisas que você deu, esse amor que você deu para ele, não faça tanto sentido e ele não vai te devolver, daí você vai ficar sem. E aí eu te pergunto: você tá no deserto e você só tem um copo de água. Você é o ser humano mais importante ali, porque você é você. E você sabe que se você tiver esse copo de água, você consegue chegar até o próximo ponto para trazer água para tua equipe, para trazer água para as pessoas. O que que tu vai fazer? Tu vai dar água ali de um por um, né? Tem 10 pessoas ali, você vai dar um gole para cada uma. Você vai ficar sem água, você não vai conseguir nem chegar no ponto que você ia chegar para conseguir salvar pelo menos a metade da turma, e você vai morrer, você vai se fuder, e é o que a gente faz a vida inteira, a gente projeta nos outros a vida inteira e acaba dando a única coisa que a gente tem pro outro e acabou. E aí fica lá a tua caneta ou o teu copo d'água, use a metáfora que tu quiser. Essa é a verdade. Então, o que eu te intitulo a fazer, e esse processo todo, né, de hacks mentais, de hacks de produtividade para aumentar o foco, eles funcionam quando você está com uma relação interna boa dentro de você. E aí, no caso, você não tem nada dentro de você, você tem que aprender a cultivar, meu filho. Aí tu vai pegar e você vai pegar essa caneta de volta aí que tu deu para os outros e você vai aprender a duplicar ela. E como é que você aprende a duplicar essa caneta? Ficando com você. Aprendendo a lidar com as suas próprias emoções, aprendendo e entendendo que você é importante, que você tem valor, que você tem coisas muito boas e que você sabe muito bem ficar, além de tudo, na sua companhia e se sente bem estando na sua companhia. Olha que louco que eu estou explicando para você. Você só consegue dar algo que você tem. Faz sentido? Olha! Falei essa parada inteira, essa metáfora inteira complicada, confundi teu cérebro, até confundi o meu cérebro para te explicar que você não pode dar aquilo que você não tem, aquilo que você não cultivou dentro de você. E aí, no caso, eu te instruí a não dar a única coisa que você tem, que muitas vezes tá podre já. E muitas vezes você já nem tem para dar. E aí você dá, aí quando essa pessoa se vai, você fica destruído, arrasado, porque literalmente você não cultivou aquilo dentro de você. Eu não estou dizendo que você não vai ficar triste no caso se um parente seu falece. Eu não estou dizendo que você não vai ficar triste se você terminar um relacionamento que era muito bacana. Claro que você vai ficar triste, pô, você é ser humano, eu já falei aqui. Só que você vai conseguir compreender e você vai entender que tem um caminho que você sabe que existe, neural, que você sabe, além de tudo, por mais que essa pessoa faz falta no seu dia a dia, você também sabe viver sozinho e viver na sua própria companhia, né? Você vai sofrer, você vai chorar. E que bom, você é ser humano, sinta, chore, processe, faça a digestão dessas informações que vão te machucar, que arde um pouco. Beleza, sinta, você é humano. Só sente quem é humano. E aí você sentiu, mas você se lembra: opa, opa, eu consigo também viver sozinho. Eu vou chorar agora por 30 minutos, respirar e eu vou pro meu dia, porque eu sei que com o tempo eu adapto a minha rotina novamente para eu me fazer companhia. Pronto. Eu tô dizendo que a maturidade, que o músculo das emoções e esses hacks de produtividade e foco que eu vou passar, eles basicamente vão te ajudar a você voltar para você. Só isso. E consequentemente você vai saber lidar melhor com as situações, porque o começo da live eu falei, a gente esqueceu. Nós esquecemos, e o celular está fazendo com que a gente se esqueça cada vez mais. Tecnologia é maravilhosa se você utilizá-la a seu favor, péssima se você deixar que ela te utilize. E hoje está acontecendo exatamente isso. A tecnologia está nos utilizando. E aí, vamos começar com uma rotina da manhã. Agora eu vou direto nos hacks. Então, quem quiser, anota. E é isso aí. Meu, primeira coisa, acorda, não pega no teu, aí no seu celular. tá? Acorda e vá fazer o que é importante fazer, tá bom? Então você vai acordar e eu sugiro que você comece com um exercício de respiração. Não precisa ser uma meditação. Não precisa ser aquela que os monges tibetanos fazem há mais de 2 milênios. Não, cara. Não precisa. Nós, seres humanos, temos, né, uma coisa que a gente complica demais, cara. Puta que pariu. A gente pega algo simples, a gente quer complicar, complicar, complicar. Sabe por que que eu te digo isso? Porque eu fui por muito tempo muito complicado. Agora que eu tô um pouco menos complicado. Mas aí eu percebo essa premissa no ser humano que a gente pega e quer complicar, complicar. Então eu vou fazer a meditação. Pera aí, eu tenho que ir sentado dessa forma. Eu tenho que respirar assim a cada 10 segundos. Eu tenho que saber tal técnica. Eu tenho que esvaziar a mente. Fudeu a meditação. Ferrou com a meditação. Ferrou com a sua respiração, ferrou com os seus 5 minutos. Então, arranca tudo isso da sua cabeça que você acha que tem que ter. Você vai sentar e você vai falar assim: bom, eu acabei de acordar. Ao invés de ir pro meu telefone, eu vou me sentar por 5 minutos de começo. Eu vou me sentar aqui e eu vou ficar quieto. Mas o que que eu vou fazer, William, de começo? Só ficar quieto. Fecha o olho e fica quieto. Eu vou pensar no quê? Meu, presta atenção no, aí nos seus pensamentos. Só isso. Caralho, é sentar e prestar atenção no, aí nos pensamentos por 5 minutos? É simples, tem que ser simples. Entendeu? Tem que ser simples. Você vai pegar, você vai respirar por 5 minutos. Puta, tá batendo na minha cabeça aquela conta que eu tenho que pagar, o tchão da esquina que brigou comigo, a minha mulher que tá me enchendo o saco e puta, eu tô meio gordo. Opa, vieram quatro pensamentos aí que te incomodaram. Legal. Pega, meu amigo. Aqui, ó. Tem do lado aí do seu banquinho ou da sua cama. Um bloquinho de nota. Pega lá, ó. É baratinho, ó. Gente, eu prometo que não vai custar mais do que 4 ou 5 reais. Ó, o meu já tá bem cheio já. Você vai sentar e vai falar assim: puta, hoje eu fiquei pensando demais no tchão, na treta aqui. Puta, eu tô meio barrigudo, tem que dar um jeito nisso, eu acho. Ah, tal. Pronto. Você pegou aquelas emoções que mais estavam te enchendo o saco e começou a digerir elas e começou a entender: puta, tá acontecendo isso e tal, beleza. Meu, fez o seu exercício. Olha só, 5 minutos quieto, vieram algumas coisas ali na sua cabeça que te incomodaram, anota. Ou podem vir coisas maravilhosas. Puta, o tchão da esquina, ele brigou comigo. Cara, mas eu tô feliz que ontem no trabalho foi muito bom, foi produtivo. Nossa, que da hora. Legal, vou anotar isso. Pronto! É um exercício muito simples. Você não tem que complicar, você tem que fazer, só isso. Fazer, 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 fazer. Faça fazendo, aprenda fazendo. Legal. Feito esse exercício, que vai te custar, sei lá, num total de 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, meu, eu te digo uma coisa: se você não tem 10 minutos por dia, você não tem vida, meu amigo. Se você não tem 10 minutos para você, puta que eu pariu, né? Não faz sentido. Faz, não faz. Porque você perde isso no Instagram, rolando feed. Você sabe disso, né? Opa, beleza, então você tem 10 minutos. Aí, ó, o outro tá falando que já tá barrigudo pra caralho. Legal, você já tomou ciência de um problema. Agora você vai para as próximas perguntas. Como eu posso resolver esse problema? Eu quero resolver esse problema? Faz sentido para mim resolver esse problema? Perfeito. Se fizer, bom. Se não fizer nesse momento, bom também. Mas não deixa o negócio ficar debaixo do tapete. Eu sempre brinco: mata o monstro quando ele é pequenininho. Porque depois que o monstro cresce, meu amigo, para matar ele dá um trabalho colossal. Entendeu? A insegurança é isso. A minha insegurança, meu, eu vivi com ela até 2 anos atrás, até 1 ano e meio atrás. Eu era travado para falar, tinha vergonha, era gago. Eu estaria pensando: meu, o que que essas pessoas estão pensando de mim? Eu falando essas coisas, eu falando um palavrão ou outro, e eu falando sobre aqui foco, e eu falando sobre enfrentar, etc. Meu, eu ia estar desesperado por dentro. Por quê? Tua opinião era mais importante. Porque eu não tinha nem um pouco de maturidade emocional pelo fato que eu sempre me escondia dos problemas latentes que viviam dentro de mim. Opa! A partir do momento que eu comecei a resolver isso, tchau. O que você pensa é problema teu. Se você tiver algo para agregar, show. Se o que você me disser fizer sentido para mim, eu vou acatar e vou tentar melhorar. Se não fizer, tchau. Entendeu? Então, fez lá o exercício lá bonitinho lá. Fez o exercício bonitinho, tal, acordou, né? Você pegou seu tempo. Legal. Então, gente, acompanha aqui, ó. Meditação ou uma respiração de 5 minutos. Qual a técnica? Nenhuma. Tu vai sentar, fechar o olho e vai pensar na vida, tá? Uma outra coisa, cara, que é muito importante. Saiu ali do seu exercício, aí é um desafio para macaco grande aqui. Aí já para quem já quer mais. Você sempre tem que se colocar em pequenos desconfortos. Por que que eu me levo todos os dias para o ginásio, para a academia, até hoje? Porque lá eu causo desconforto em mim, eu causo aleatoriedade. Eu causo um desconforto que não me mata, mas ele me tira da zona de conforto. Com essa premissa, eu replico nos outros campos da minha vida. Eu penso assim: olha, se eu tenho a habilidade de me tirar do conforto da minha cama, por exemplo, e vou para a academia e exercito meu corpo e dói, mas é uma dor que não me mata, mas ela me fortalece, por quê? Tô vivo até hoje, né? Opa! E aí, no caso, ela me fortalece? Opa, bom demais! Eu pego essa semente e eu replico ela. Eu falo assim: bom, se eu suporto dor até um certo ponto, imagina se eu aplicar esse mesmo desconforto no trabalho. Não quero fazer uma tarefa, não quero trabalhar. Ela é importante? É. Eu pego e começo a fazer. Porque literalmente eu entendi que aquilo é importante. A disciplina para realizá-la é importante. Ter foco naquilo é importante. Porque aí vem o sistema de recompensa do cérebro. Prestem muita atenção. Você só fará uma coisa se fizer sentido para o teu cérebro. Como assim? William, por que que você então acabou de afirmar que você se leva para um desconforto diário? A respiração de 5 minutos também é um desconforto diário. E aí você às vezes faz projetos que você não gosta. Pegou? Show, chique. Por quê? Porque no longo prazo eu olho. Bom, se eu for para a academia e treinar o meu corpo, eu vou ter um corpo forte e saudável. E por que que isso é importante para mim? Por causa e razão X, Y, Z. Por que eu tenho que trabalhar mais? Por razão X, Y, Z. Por que que eu tenho que fazer um exercício de respiração, meditação? Por conta de X, Y, Z. No longo prazo, eu entendo que é importante para mim. Então, a dor momentânea, ela é menor que o prazer de ter aquele resultado. Automaticamente, você começa a fazer aquela tarefa. Automaticamente, você vai meio que se arrastando, mas você faz porque você explicou pro teu cérebro que o tesão, que o prazer, que os hormônios que ele vai ter no longo prazo serão muito mais benéficos do que se ele ficar ali parado. Então, se você quer começar a treinar, fazer dieta, você precisa de uma razão suficientemente forte. Você precisa de um trigger, que é o chamado gatilho. Se você não tiver um gatilho, uma razão suficientemente forte, meu amigo, fodeu! Você não vai continuar fazendo. Porque literalmente não é importante para você. O teu cérebro, ele vai pegar aquela informação: ah, vou fazer dieta, vou fazer dieta, vou fazer dieta. Aí você não explica pro cérebro do porquê que aquilo é importante, e aí você começa a fazer, e aí passa 2 semanas, você desiste. Por quê? Porque é difícil, porque ninguém faz ao seu redor. Automaticamente você vai ser excluído, você vai perder na onde você era incluso, você vai perder a sua rede de amigos, você vai perder um monte de coisa. E aí são dores que você vai causando pro seu pré-consciente, que é o chamado subconsciente, que são muito intensas. Automaticamente você começa a disparar vários raios eletrônicos, ou seja, impulsos elétricos no sistema nervoso, que fará com que você coma uma merda, que você saia da dieta. Literalmente porque você não explicou pro cérebro que perdeu o amigo ali do momento, que perder a pizza, que perder aquela rodada de cerveja, que você fazer isso, no longo prazo vai ser muito mais prazeroso. Você, por exemplo, aí no caso aí da mulherada, vestir um biquíni na praia. Se coloque sempre na sensação do biquíni da praia. Puta, não quero ir treinar, não quero fazer dieta. Se coloca na sensação no biquíni da praia. Vive isso de dia e de noite. Eu sempre falo, coloque os seus objetivos para você ler pela manhã e pela noite, antes de dormir, porque suas razões te manterão forte durante o processo. Opa, então vamos lá. Voltando aqui. Acordou, meditou, respirou. Primeiro exercício de aleatoriedade. Primeiro exercício de desconforto. Segunda coisa, fez o exercício de análise. Se analisou um pouco, né? Se viu, opa, tô com um problema lá com os caras. Isso eu tenho de bom, legal, analisou, pronto. Terceira coisa, veja o que você quer. Veja os seus objetivos. Traçou os seus objetivos para esse ano? Senão vai ser só mais um. Senão vai ser mais um ano que você vai, no final do ano, vai reclamar por estar passando no mesmo lugar e etc. E vai ficar lá enchendo o saco e vai ficar lá ansioso. Mas você não mudou? Você não mudou as suas ações? Você não mudou o que você estava fazendo? Então você precisa mudar. É por isso que nós estamos aqui para falar um pouquinho de foco, para você entender o que você quer. Para você colocar, ó, no papelzinho, pô, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Meu, que seja quatro coisinhas, duas coisinhas, três coisinhas. Mas checa isso de manhã e de noite, antes de dormir. Por quê? Naquela manhã, na hora que você vê, por exemplo, aí, biquíni na praia, ou o tanquinho, ou mais dinheiro na minha conta, ou mais isso, ou mais aquilo, você vai olhar para aquilo, você fala assim, porra, tá, eu quero isso. Aí tu foi pro trabalho. Deu um chabu lá no trabalho, tá chato pra caralho, tá tenso. Tá uma merda isso aqui. Mas eu vou continuar fazendo isso porque eu quero aquele objetivo lá. Sistema de recompensa. Cérebro de cachorro. Sistema de recompensa. Você vai continuar fazendo porque aquilo é importante para você. Então, assim, você vai conseguir fazer porque aquilo no longo prazo é mais prazeroso. Você se lembrou do seu objetivo pela manhã. Agora, o maior problema é quando você começa a dieta hoje, que você está super empolgado ou empolgada, ou você começa a trabalhar hoje num projeto que você está empolgado. Porra, esse projeto aqui vai me dar 50 mil reais. Esse projeto aqui vai alavancar a minha carreira. Eu vou poder dar mais prosperidade para minha família. Yes! Vou começar! Uhul! Parabéns! Aí passou uma semana, você. Cara, são meia-noite, por que que eu tô trabalhando nesta bosta? Quer saber? Foda-se. Aí você joga o projeto fora, esquece, nem sabe do porquê que você tava falando daquilo, esquece aí, mais uma vez, vai pro água abaixo. Faz sentido? Eba! Faz, claro que faz! Porque a gente não se lembra, muitas vezes, do porquê que a gente começou a tarefa. Ah, olha só. E aí você desiste no caminho. Olha só, por que que eu consegui me manter por 14 anos treinando e vomitando e passando mal quase todo santo dia? Porque eu queria ser um dos melhores do mundo e todo dia eu lembrava disso. Me tornei um dos melhores do mundo. Aê, acabou. Entendeu? É simples, né? É simples. Só que a gente complica demais as coisas. Então, gente, ó, acordou, respirou, anotou, foi lá. Olha, eu quero isso é importante para mim. Beleza. Quarto passo da rotina da manhã, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor, ó, bem do interior. Por favor, veja o que você vai fazer no seu dia. Gente, eu por muito tempo eu saía da minha cama sem saber como o meu dia ia ser. E olha, eu percebi que eu perdi bastante tempo, que na verdade eu vejo isso como investimento, tá? Mas se eu estou aqui compartilhando algo que não funciona, então faz sentido que não funciona, porque com muitas outras pessoas também não funciona dessa forma, que no caso é mais de 90 e poucos por cento da população que não se programa. Meu, levantou cedo, fala assim, meu, hoje então eu tenho que resolver aquela parada lá, deixa eu pegar mais uma vítima aqui, tem que falar com a Lê, porque essa reunião é importante, que vai me fazer fechar aquele projeto, aí depois eu vou pegar o Fabiano e eu tenho que falar com ele, ah, e aí depois eu tenho que trabalhar umas 2 horinhas aqui, pelo menos, nesse projeto aqui que vai me ajudar. Pronto, aí, ó, fechou? Você sabe o que você vai fazer. Isso tudo vai levar quanto tempo, William? Cara, 12 minutos? 15 minutos? 15 minutos, cara? Você não tem 15 minutos? Putz grilo, né? E aí, vamos lá, continua. Aí as pessoas se entopem, cara, com um pão com manteiga, ou um pão ou uma torrada. Ou não comem merda nenhuma, ou para ajudar, comem açúcar ainda. Não sou nutricionista, não tô passando dieta aqui, mas eu faço dieta há 14 anos. Eu vivo em dieta há 14 anos e eu acho que eu sei o que é saudável e o que não é saudável. E na verdade, você aí também sabe que, obviamente, ovos são muito mais saudáveis do que coxinha e Coca-Cola. Você sabe fazer. Você sabe o que que vai fazer você melhorar. Essa é a verdade. Mas ninguém gosta de se assumir. Ninguém gosta de ter coragem de se encarar no espelho e falar algumas verdades para si. Que vai ser um tema para uma outra live aí. Enfim. Aí tu pega, aí você vai lá, tu come essa merda. Entenda uma coisa. Adoro essa metáfora. Essa metáfora é braba. Você não pega, abre o tanque do carro. Arranca a tampinha, vem comigo. Arranca a tampinha, aí, beleza. Imagina que você está na Europa, porque lá você abastece o próprio carro. É legal pra caramba. Colocou lá a tampinha, né? Vou abastecer o carro. Você está no posto de gasolina e pretende pôr gasolina, certo? Certo? E aí tu pega, você mija no tanque do carro. Você pega teu xixi, ó, bota lá, mija lá dentro. Você acha que o carro vai funcionar? Não vai, criatura! A mesma coisa é com o teu corpo. Como é que você quer mais foco, mais resultado do seu cérebro, mais serotonina e a dopamina, que são hormônios que te ajudam a melhorar o seu humor durante o dia para você produzir mais, né? Como você acha que você vai ter mais energia, mais foco e produtividade sem combustível? É a mesma coisa de você querer andar de carro mijando no tanque de gasolina. Não dá! Não faz sentido isso! Entendeu? Aê! Entendendo isso, coma direito no café da manhã, não enche o rabo de açúcar, de toxinas. Açúcar é igual a veneno, entenda isso, não tinha que existir, ponto final. Me prove que açúcar faz bem, que eu vou te provar que faz mal e acabou, porque faz, essa é a verdade. É um vício do caralho que detona todo mundo, então não coma açúcar pelo menos de manhã. Come alguma coisa melhor. Entendeu? Vai lá, meu. Se você colocar no Google agora, você aprende. Ah, já sei. Olha só, eu vou disponibilizar aqui para vocês de presente o material lá da minha empresa, que é a Viva Mais. Nós criamos um caderno de receitas saudáveis, do café da manhã até o jantar. Você vai saber como comer direito. Você vai saber como comer direito no café da manhã. Olha só, aê! Pronto, presente para você. Nem ia dar esse negócio, mas agora eu vou dar. Vou colocar aqui depois aqui, você arrasta para cima lá e baixa, tá? Aprenda a comer. Colocou combustível? Vá para o seu trabalho. Trabalho que você prometeu com você. Muito bem. Gente, essa é uma rotina da manhã para aumentar a sua produtividade e o seu foco. Começamos aqui falando de problemas atuais e etc. Espero que tudo isso tenha feito sentido. E as nutricionistas? Meu, são incríveis. Se você quer algo mais específico, vá na nutricionista. Top demais, maravilhoso. O que eu aleguei aqui é que a gente sabe, e sabe mesmo, que um gibi com Coca-Cola ou um McDonald's é melhor do que ovos. E no caso, esse caderno de receitas que eu estou disponibilizando é porque eu fiz gastronomia. Então eu estou disponibilizando receitas gostosas e saudáveis, entendeu? Então é isso aí. E zero mimimi, morde as costas. Vamos lá. Mais outra coisa. Gente, teve o seu dia. Se colocou em pequenas zonas de desconforto, encarou, foi, prosperou, né? Criou, passou por estresse. Ou teve um dia ótimo, viveu o dia, ser humano, viveu o dia, certo? Fez sua parte. Aquilo que você se propôs a fazer, você conseguiu fazer. Legal, bacana, muito bom, muito bom. Termina o dia, pelo amor de Deus. Não fica no celular na cama, cara. Não fica, vai te fazer mal. Meu, literalmente pega e vai fazer um exercício de leitura. Pega 20 minutos pra você, cara. 20 minutos pra você. 20 minutos! Vai pro teu quarto lá. Lê um livro. Fica menos burro. Entendeu? Eu tô te falando assim porque é o que eu falo pra mim. Toda vez que eu abro um livro, e meu, eu comecei a ler um tanto assim, comecei a aprender e aplicar coisas novas na minha vida, porque eu comecei a ler falando pra mim, cara, você tá muito burro. Vai ler um pouco. Comecei a ler um pouquinho antes de dormir. 5 páginas, 3 páginas. Aí eu comecei, aí eu li umas 3, 4 páginas, 5, pá, não sei o que lá. E aí, antes de dormir, gente, esse é o exercício plus aí da live. Esse é o exercício pica na cueca, zica. Esse realmente pode te ajudar muito. E agora eu tô falando sério e é de coração. Esse exercício pode literalmente te tirar de uma zona de ansiedade muito grande, de depressão muito grande. Da onde vem a ansiedade? São informações, é excesso de informação que você não está digerindo, só isso. E essas informações que ficam em excesso, muitas vezes elas te atrapalham, só isso. Só que você não está tendo tempo, você não está aprendendo a lidar com elas, você não está dando tempo para o seu emocional, você não está dando tempo para você, porque você está sempre conectado aí no telefone, ou trabalhando, ou xingando o outro, ou fazendo fofoca, ou vendo novela, ou enfim, se intoxicando, assim se dizendo, tá? Então esse exercício, meu, é de coração, ele pode ajudar muito você. Se você está passando por estados ruins, esse é um exercício que pode ajudar. Olha, tem pessoas que não podem, no caso, pagar as minhas sessões, mas eu sempre dou muito material de graça para essas pessoas que vêm me pedindo direct. E aí eu passo alguns exercícios, eu passo uma meditação guiada, que tem aqui lá no meu, tem nos meus destaques, é só você baixar lá se quiser, que é muito válida. E aí a pessoa começa a fazer ali por 7, 10 dias, porra, ela melhora. Tem pessoa aqui que já saiu de estado de síndrome do pânico porque começou a conversar um pouco mais consigo, começou a se entender, aí chorou um pouco, aí brigou com o outro. Com esse exercício de ficar um pouquinho quieto de manhã e no final do dia conversar com as próprias emoções. Então vamos lá, de novo, caderninho de R$ 3, tá bom? 4, 5, tem até de R$ 1.000 se quiser. Acha, viu? Hoje em dia tem de tudo. Mas, se você não quiser gastar muito, dois R$ 3 você dá conta de comprar um. Eu só não dou um pra todo mundo que tem 20 e poucas pessoas na live. Já vou gastar 100zão e aí não vai rolar não. Mas compra o teu, tá? Ou pode ser um pedaço de papel velho, meu. Meu, você vai pegar e você vai escrever como foi o seu dia. Aí, William, é um diário, que fofo. Sim, beleza. Fale da forma que você quiser. Eu gosto de falar que é um exercício para me analisar, de autoanálise. Senta o bumbum, 5 minutinhos, vai lá, começa a escrever do teu dia. Compartilha com você mesmo, conversa com você. É tipo você pegar o seu cérebro, as suas emoções como um brother, como um amigo, ó, e colocar aqui, ó, como foi teu dia? Me conta um pouco. E aí ele te fala, meu, putz, cara, hoje me deu uma saudade muito grande daquela pessoa que eu amo. Nossa, puta, verdade. Mas também no trabalho foi muito bom. Nossa, veio uma ideia agora, deixa eu anotar ela aqui. E etc, tal. Fez o seu exercício de autoanálise, pegou as emoções que mais estiveram presentes durante o seu dia. Meu, aquelas emoções que muitas vezes elas machucam a gente, que deixa a gente normal, todo mundo tem, você é ser humano. É por isso que você está passando por isso. É por isso que você passa por essas emoções de repente que vem e, puta, te tira do centro. Porque você está vivendo. Agradeça por isso. É uma oportunidade que você recebeu. Então, você troca a perspectiva e fala assim, meu, mas deixa eu falar com essa emoção que está me fazendo. Aliás, que está me dando vontade de chorar e etc. Você pega lá e você anota essa emoção. Putz, cara, é por conta daquela mulher que eu gosto pra caramba. E, putz, grilo. Eu não falo pra ela o que eu sinto, por exemplo. Ou tem um segredo que eu não. Escreve. Sem filtro. Escreve. E no final, agradeça pelas coisas. Gente, ah, William, mas eu tô num momento mó bosta da minha vida. Como é que. Você tem comida. Você tem uma casa. Você tem um telefone que não custou menos do que 600 conto que tá na tua mão. E você literalmente tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente amanhã. E você tem a certeza que você vai ter um prato de comida para comer. Mais de 50% hoje da população da Terra não tem isso. Então não encha a porra do saco com coisas pequenas. Eu não estou julgando as suas emoções. Se você estiver passando por algum problema complicado, eu só desejo que você suporte mais um pouco. Se você sente que está na sombra do fundo do poço, eu te digo que bom, porque não tem mais para onde ir. Seu único caminho agora é voltar a subir. E eu sei que você vai. Se você está aqui ouvindo isso, é porque você veio procurar um motivo para subir com mais força. Então suba, encare, peça ajuda, peça para algumas pessoas. Mas o que eu estou te dizendo é que pelo menos você ainda está vivo e ainda você tem alguns benefícios, que é alimento e um lugar que é protegido. É um lugar que literalmente ninguém pode te atacar, ou pelo menos com mais dificuldade. Você não está na savana africana de 80 mil anos atrás, na onde tudo queria te matar. Ok? Você está num lugar confortável, você está num lugar que você pode se defender. Ok? Essa coisa da savana africana e do porquê a gente faz o que a gente faz e os mecanismos do cérebro vai ficar para a próxima live, hein? Tema foda. Eu vou até anotar aqui, ó. Savana africana. É muito foda essa reflexão e tem tudo a ver com o que eu fiz comigo durante anos e etc. E, gente, nossa live tá chegando no final. Eu te passei alguns hacks. Último deles que eu esqueci. Seguinte, tá morto no trabalho, parou de produzir? Seguinte, a cada 30 minutos de trabalho ou uma hora, você vai parar por 10 minutos e você vai pegar e colocar tua perninha para cima e dormir. Você vai pegar, colocar sua perninha para cima na cadeira, deitar no chão e dormir por 5 ou 10 minutos. E quando o seu relógio tocar, levanta. Não seja preguiçoso. Fechou? Faça isso. Meu, seu foco volta absurdo. Ah, William, mas funciona? Meu, funciona comigo e funciona com uma galera que eu passei. E eles fazem isso e a produtividade no trabalho deles aumentou muito, tá bom? E o hack de se olhar no espelho por 5 minutos que você passou na palestra. Ah, galera, uma outra coisa, ó. Nem ia falar, mas o nosso querido amigo aqui, ele falou: meu, se olha no espelho por 5 minutos. Se olha olho no olho e se encara, meu amigo. Veja se você está tendo os resultados que você quer. Veja se você está fazendo tudo o que você pode fazer. Veja se você está sendo vagabundo e preguiçoso. Seja honesto com você na frente do espelho. Faça esse exercício. Pelo jeito, o nosso querido amigo que fez. Você é foda, mano. Parabéns. Faça esse exercício. Coloque pela manhã também. Ou pela noite. Você que escolhe. Mas o que eu estou dizendo aqui é, num total de 30 minutos por dia, você consegue viver uma vida muito mais saudável emocionalmente. E quer desenvolver ainda mais as suas emoções? Vá desenvolver o teu corpo. O autoconhecimento começa pelo corpo. O primeiro caminho para o autoconhecimento é cuidar do corpo. Se você não tem a capacidade de cuidar da única coisa que vai ter tua, aliás, que vai ser tua pelo resto da tua vida, que realmente vai ser seu, que ninguém pode te tirar até você morrer, é o teu corpo. E se você não tem a habilidade de cuidar disso, você não tem a habilidade de cuidar de nada direito. Ah, não, mas eu tenho negócios próximos, tal, isso são coisas. Se você não aprender a ser um excelente ser humano e a cuidar da única coisa que é tua, sinto muito. Você está perdendo seu tempo projetando sua felicidade em coisas, como eu já fiz por muito tempo. Foi por isso que eu quebrei 3 vezes. Foi por isso que eu me coloquei tantas vezes em situações às quais eu precisei passar. Mas se eu tivesse tido alguém para ajudar eu me conhecer antes, ou fazendo esses exercícios simples como esse que eu te passei, não teria acontecido comigo. Então, o que eu estou te passando aqui é skin the game, é vivido, é realmente sentido na pele, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Estou pensando em fazer, gente, um desafio de uns 12 dias, de uns 21 dias, meu, para passar conteúdo assim, maluco, para passar exercício, para passar um monte de coisa, para abrir live de dúvida. E aí, no caso, todos os dias a gente poderia se encontrar aqui, tipo, 10 horas da noite, por 20 minutos ou 30 minutos, eu passo a live do dia, crio um material, vocês podem baixar tudo para fazer. E, enfim. É, eu vou deixar salva a live, tá? Eu vou publicá-la aqui no IGTV, ela vai pro YouTube, ela vai para podcast. Agora eu vou começar a disseminar esse conteúdo para todo canto. E, meu, olha só, tem a galera agradecendo. Galera, obrigado por quem tá agradecendo. Top demais. Tô lendo aqui, tentando falar ao mesmo tempo, não rola, né? Enfim, obrigado por todo mundo aí que assistiu até o final. É, quem entrou e foi, espero que tenha pegado algum insight importante também. É, as pessoas que, assim, que importam são as que estão aqui. Eu, por muito tempo, eu queria números e números e números. Foi onde me levou para falência, por exemplo, porque eu sempre projetei, como eu falei, meu, coisas, 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 coisas. E eu aprendi uma coisa depois de ter morrido pela terceira vez. Skin the game, hein? Eu sei do que eu tô falando. Num outro momento eu falo das EQMs e do aprendizado que você tem quando você tá numa cama de hospital. E o que eu quero dizer é: quando você tá lá, meu amigo, não importa o que você tem, importa quem você é e o ser humano que você se tornou até lá. Então, sejam excelentes seres humanos. Gente, ótima noite. Vou falar um pouco sobre o desafio. Quero realmente criar. Vamos ver se vai rolar. Tamo junto. Beijo, é nóis.